A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos.
Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos. Este é o programa Mediunidade e Obsessão. Permaneceremos conectados no propósito, meu caro ouvinte, estudar essa faculdade natural que pertence à organização do espírito. Pelo perispírito, estabelece-se todas as possibilidades de conexão do mundo físico com o mundo espiritual. E desses recursos no trabalho com Jesus, buscando a seriedade do propósito, dando de graça o que de graça recebemos, promove-se o trabalho do bem, sempre com assistência dos benfeitores espirituais do mundo superior, que se interessam por realizar ações que estabeleçam recuperação emocional, espiritual e, consequentemente, física. A doutrina espírita é esse manancial de luz, esclarecendo-nos todos os fenômenos como recursos pedagógicos para que possamos estabelecer comparações de nós mesmos, enxergando-nos e observando as consequências pela fé no futuro, estabelecendo assim pela comunicabilidade grandes aprendizados, porque cada um de nós, meu caro ouvinte, é um universo completo a ser abordado. E assim evitamos os processos enfermiços das simbioses de conexões da obsessão. Você que está acompanhando o programa conosco já sabe que estamos estudando a obra Teoria da Mediunidade. O autor é Zalmino Zimmermann, a editora Allan Kardec. Estamos estudando os eventos ectoplásmicos. Hoje vamos estudar o capítulo 26, que trata da transfiguração. E o autor inicia conceituando, afirmando que é um fenômeno caracterizado pela modificação da aparência do médium durante o transe. A transfiguração pode ser parcial ou total. No primeiro caso, a parcial, o rosto e às vezes as mãos e braços do médium são as partes mais sujeitas a alterações. Já na transfiguração total, todo o corpo do médium apresenta-se com outro aspecto. Mas, meu caro ouvinte, o que a doutrina espírita explica sobre a transfiguração? Vamos esclarecer esse conceito.
Esclarecendo o conceito.
Da obra A Gênese, de Allan Kardec, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. O capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, a Transfiguração. Item 43. Seis dias depois, tendo chamado de parte a Pedro, Tiago e João, Jesus os levou consigo a um alto monte afastado e se transfigurou diante deles. Enquanto orava, seu rosto pareceu inteiramente outro. Suas vestes se tornaram brilhantemente luminosas e brancas, qual a neve. Como não há ninguém na terra que possa fazer alguma tão alva. E eles viram aparecer Elias e Moisés a entreter palestra com Jesus. Então disse Pedro a Jesus: Mestre, estamos bem aqui. Façamos três tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. É que ele não sabia o que dizia, tão espantado estava. Ao mesmo tempo, apareceu uma nuvem que os cobriu, e dessa nuvem uma voz partiu, fazendo ouvir essas palavras: Este é meu filho bem-amado, escutai-o. Logo, olhando para todos os lados, a ninguém mais viram, senão a Jesus, que ficara sós com eles. Quando desciam do monte, ordenou-lhes ele que a ninguém falasse do que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles conservaram em segredo o fato, inquirindo uns dos outros o que teria ele querido dizer com essas palavras, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 9, versículos 1 a 9. O monte a que se refere o texto é o Monte Tabor, com cerca de 1000 metros de altura. E Allan Kardec esclarece: é ainda nas propriedades do fluido perispirítico que se encontra a explicação deste fenômeno. A transfiguração, explicada no capítulo 14, número 39, é um fato muito comum que, em virtude da irradiação fluídica, pode modificar a aparência de um indivíduo. Mas a pureza do perispírito de Jesus permitiu que seu espírito lhe desse excepcional fulgor. Quanto à aparição de Moisés e Elias, cabe inteiramente no rol dos todos os fenômenos do mesmo gênero. De todas as faculdades que Jesus revelou, nenhuma se pode apontar estranhas condições da humanidade, a que se não encontre comumente nos homens, porque estão todas na ordem da natureza. Pela superioridade, porém, da sua essência moral e de suas qualidades fluídicas, aquelas faculdades atingiam nele proporções muito acima das que são vulgares. Posto de lado seu envoltório carnal, ele nos patenteava o estado dos puros espíritos. Isaumino Zimmermann continua na obra, dizendo que se a transfiguração parcial já é rara, a total é ainda mais, havendo, na verdade, alguns poucos casos registrados até aqui. Kardec relata um episódio singular e que, inclusive, é verificado o peso da médium antes e durante o transe, selecionado, entre outros ocorridos, nos arredores de Saint-Étienne, nos anos de 1858 e 1859, e de comprovada autenticidade. Abre aspas. Uma mocinha de mais ou menos 15 anos gozava da singular faculdade de se transfigurar, isto é, de tomar, em dados momentos, todas as aparências de certas pessoas mortas. Tão completa era a ilusão que os que assistiam o fenômeno julgavam ter diante de si a própria pessoa, cuja aparência ela tomava, tal a semelhança dos traços fisionômicos, do olhar, do som da voz e até da maneira particular falar. Esse fenômeno se repetiu centenas de vezes, sem que a vontade da mocinha ali interferisse. Tomou em várias ocasiões a aparência de seu irmão, que morrera alguns anos antes. Reproduzia-lhe não somente o semblante, mas também o porte e a corpulência. Um médico do lugar, testemunha que fora, muitas vezes, desses estranhos efeitos, querendo certificar de que não havia naquele o ilusionismo, fez a experiência que vamos relatar. Conhecemos os fatos, pelo que nos referiram ele próprio, o pai da moça e diversas outras testemunhas oculares, muito honradas e dignas de crédito. Veio a esse médico a ideia de pesar a moça no seu estado normal e fazer-lhe o mesmo no de transfiguração. Quando apresentava a aparência do irmão, que contava morrer 20 e tantos anos, era mais alto do que ela e de complexão mais forte. Pois bem, verificou que no segundo estado o peso da moça era quase o dobro do seu peso normal. Concludente se mostra a experiência, tornando impossível atribuir-se aquela aparência a uma simples ilusão de ótica. Esse trecho, meu caro ouvinte, foi retirado da obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, na página 160, no item 122 do capítulo 7. Então, meu caro ouvinte, foi exatamente como Allan Kardec apontou na obra A Gênese. A faculdade mediúnica é comum porque é inerente ao espírito. Fenômeno natural comum a todos que podem estabelecer esse recurso como faculdade. Para os médios ostensivos, caracteriza-se a mediunidade de tarefa. Para os médios comuns, a simples condição natural de conexão com o mundo espiritual, pelos sonhos, pelos pensamentos, pelas ideias, pelas inspirações e intuições que todos temos. O fato é que todos esses fenômenos atestam a imortalidade da alma. A comunicabilidade com os espíritos é fenômeno natural. Todos a possuímos em algum grau. Portanto, todos somos médiuns. E a mediunidade independe da moral. Porém, a qualidade da mediunidade, sim, vai estabelecer ligação direta com o caráter, com a conduta, com o entendimento, com a prática do bem, com o sentimento desenvolvido e o propósito ao usar essa ferramenta. E, meu caro ouvinte, precisamos comentar que com todas essas inequívocas provas de sobrevivência, nas quais a abnegação dos mensageiros divinos e a tolerância de muitos sensitivos, todos foram colocados à prova. Termo ainda hoje incompreendida e ridicularizada por muitos. Então você que possui a faculdade mediúnica, procure uma casa espírita de orientação séria. Procure o estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns. Faça parte do trabalho da assistência social. Faça o curso de passes. Conheça a mediunidade com Jesus. E você verá que todas essas conturbações, desequilíbrios e tormentos vão passar quando estabelecermos a canalização correta para a tarefa que nos cabe realizar. Então, se você possui a faculdade mediúnica ostensiva, meu caro ouvinte, busque ajuda, busque uma casa espírita próxima da sua residência e busque o trabalho com Jesus. Mas não estabeleça pressa. Conheça primeiro, harmonize-se com a casa. Conheça o trabalho social, faça parte das propostas de ação do bem da casa e estude bastante, antes de assumir a tarefa na prática. Vamos continuar estudando o fenômeno da transfiguração já no próximo bloco.
Participe do programa Mediunidade e Obsessão, enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633, aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos.
Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos estudando os eventos ectoplásmicos na obra Teoria da Mediunidade. O autor é Zalmino Zimmermann, a editora Allan Kardec. Já vimos que a transfiguração provoca modificação na aparência, que pode ser parcial ou total. Fenômeno apresentado por Jesus no Monte Tabor, diante de Pedro, Tiago e João. Pela categoria de espírito puro que é Jesus, a transfiguração foi acompanhada de luz, de um sol reluzente, que foi visto com toda a exuberância do seu amor e da sua luz, e que os três discípulos ficaram atemorizados. E depois a comunicabilidade, por fluidos fornecidos pelo Mestre, o ectoplasma, para que Moisés e Elias se comunicassem. e com a comunicação daquele profeta que legislou a proibição da mediunidade do seu povo, agora vem atestar a necessidade da sua educação para que possamos fazer bom uso dela. Portanto, o legislador que proíbe e faz o próprio uso está nos dizendo de alguma forma que esse fenômeno é natural, deve ser utilizado, pode ser utilizado e não está proibido porque é um fenômeno natural. E o autor continua dizendo: as transfigurações parciais têm sido mais documentadas e algumas delas, pela sua singularidade, também chamam a atenção. É o caso, por exemplo, de uma reunião realizada com a médium senhora Bullock em 1931, relatada pelo respeitável reverendo Will J. Earlwood, The National Spiritualist Chicago, Espiritualismo Nacional em Chicago, em que no espaço de uma hora e meia aconteceram nada menos de 50 fenômenos de transfiguração. Escreve em seu depoimento, abre aspas: era como se a face do médium fosse de material plástico, sendo rapidamente moldado de uma forma para outra por algum mestre em plásticos. Rostos orientais, indianos, calmos, sérios, espirituais, em resumo, quase todo tipo de rosto foi demonstrado durante esta sessão das mais incomuns. Uma das mais notáveis foi a personificação de uma menina paralítica a quem eu tinha conhecido nos Estados Unidos. O corpo inteiro da médium, bem como seu rosto, foram torcidos para demonstrar a condição desta vítima de paralisia. Fecha aspas. Outra ocorrência extraordinária, narrada pelo jurista francês Joseph Maxwell, procurador-geral da Corte de Bordeaux e preeminente pesquisador, foi relatada por um colega. Abre aspas. Em 1º de janeiro de 1903, meu pai começou a sentir os primeiros ataques de uma dolorosa doença, da qual ele morreu após 6 meses de um terrível sofrimento. Eu o olhava quando dormia e não demorei em perceber que sua fisionomia gradualmente assumia um aspecto que não o seu próprio. Finalmente observei que seu rosto assumia uma semelhança notável com o de minha mãe. Era como se a máscara de seu rosto fosse colocada sobre o dele. Meu pai não tinha tido nenhuma sobrancelha por um longo período, e eu percebi, por sob seus olhos fechados, as sobrancelhas marcadas em preto que minha mãe tinha conservado no final. As pálpebras, o nariz, a boca eram aquelas de minha mãe. Meu pai usava bigode e uma pequena barba. A aparência durou 10 ou 12 minutos. Então ela gradualmente desapareceu e meu pai assumiu sua fisionomia habitual. 5 minutos mais tarde acordou e eu imediatamente perguntei se ele não tinha sonhado, especialmente com sua esposa. Ele respondeu negativamente. O fenômeno foi testemunhado por uma criada que ficou no quarto enquanto ele durou. Foi-lhe dito: Jean, olhe para o senhor dormindo. Ela respondeu: oh, como ele se assemelha à madame. Isso é notável. Isto é muito extraordinário. Esse trecho, meu caro Bic, foi retirado da Enciclopédia Psíquica, nas páginas 391 e 392. Nesse caso, como se observa, os recursos ectoplásmicos talvez tenham também sido conhecidos para pessoas que o acompanhavam. Anote finalmente que ocorrências existem do que se pode designar como semi-transfiguração, em que a transformação do aspecto do médium não chega a ser radical. Uma simples contração muscular, por exemplo, pode tornar a fisionomia do médium mais velho ou mais jovem, como aliás lembra Kardec. O processo de transfiguração, tão complexo quanto os demais, não se encontra ainda bem esclarecido. Todavia, aos que parece, e isso obviamente não passa de mais uma hipótese, ocorre no caso uma espécie de materialização parcial ou total do espírito, que se manifesta sobrepondo-se ou unindo-se ao médium, de forma que este assume temporariamente parcial ou totalmente a aparência da Ti. Relatos há na literatura espírita de casos em que o espírito, em processo de zoantropia, voluntário ou não, faz com que o médium assuma a aparência de um animal. Estaria aí talvez a fonte da origem conhecida lenda do lobisomem. Como o espiritismo constitui uma revelação contínua, no devido tempo, certamente esses outros processos nos serão dados a conhecer em sua inteireza. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração.
Mensagem ao coração.
Do livro Seara dos Médiuns, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o autor é o espírito Emmanuel, o capítulo 17, sob o título Na Glória do Cristo. Reunião pública de 29 de fevereiro de 1960. Questão relativa ao Livro dos Médiuns, número 46, parágrafo 7. Se entre as vidas magnificentes da Terra uma existe, na qual a mediunidade comparece com todas as características, essa foi a vida gloriosa do Cristo. Surge o Evangelho de contato entre dois mundos. Zacarias, o sacerdote, faz-se clarividente de um instante para outro e vê um mensageiro espiritual que se identifica pelo nome de Gabriel, anunciando-lhe o nascimento de João Batista. O mesmo Gabriel, na condição de embaixador celestial, visita Maria de Nazaré e saúda-lhe o coração lirial, notificando-lhe a maternidade sublime. Nasce então Jesus, sob luzes e vozes dos espíritos superiores. Usando o magnetismo divino que lhe é próprio, o excelso benfeitor transforma a água em vinho nas bodas de Caná. Intervém nos fenômenos obsessivos de variada espécie, nos quais as entidades inferiores provocam desajustes diversos, seja na alienação mental do obsidiado de Gadara ou na exaltação febril da sogra de Pedro. Levanta corpos cadaverizados e regenera as forças vitais dos enfermos de todas as procedências. Apazigua elementos desordenados da natureza e multiplica alimentos para as necessidades do povo. Sonda os ideais mais íntimos da filha de Magdala quando lê na Samaritana os pensamentos ocultos. Conversa ele mesmo com desencarnados ilustres no cimo do Tabor, ante os discípulos espantados. Avisa Pedro que espíritos infelizes procurarão induzi-lo à queda moral e faz sentir a Judas, que não desconhece a trama de sombras de que o apóstolo desditoso está sendo vítima. Ora no horto, antes da crucificação, assinalando a presença de enviados divinos. E depois da morte, volta a confabular com os amigos, fornecendo-lhes instruções quanto ao destino da Boa Nova. Reaparece plenamente materializado, diante dos aprendizes, no caminho de Emaús, e mais tarde, em espírito, procura Saulo de Tarso, nas vizinhanças de Damasco, para confiar-lhe elevada missão entre os homens. E porque o jovem perseguidor do Evangelho nascente se mostre traumatizado ante o encontro imprevisto, busca ele próprio a cooperação de Ananias para socorrer o novo companheiro dominado de assombro. É inútil assim que cristãos distintos, nesse ou naquele setor da fé, se reúnam para confundir respeitosamente a mediunidade em nome da metapsíquica ou da parapsicologia, que mais se assemelham a requintados processos de dúvida e negação. Porque ninguém consegue empanar os fatos mediúnicos da vida de Jesus, que diante de todas as religiões da Terra, permanece por sol indiscutível a brilhar para sempre. Emmanuel, para os nossos corações, meu caro ouvinte, que o coração brilhante de Jesus alcance a sua luz também nos nossos corações, hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.